3:36, estamos de volta com a CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. Bom, e você sabe o que é nomofobia? Bom, essa palavra significa um medo irracional de ficar sem o seu celular ou ser impedido de usá-lo por algum motivo. E com o avanço da tecnologia, passar o dia inteiro sem o aparelho celular pode ser um grande sacrifício para a maioria das pessoas. E eu tenho notado que para muitas crianças também, o que é aí um pouco prejudicial. Bom, mas para falar sobre esse assunto, vamos falar com um especialista, a psicóloga Glauci Correia. Bem-vinda, doutora Glauci, à CBN Cascavel.
Obrigada, boa tarde, prazer imenso estar aqui.
Glauci, a gente fala da nomofobia, que é esse medo, né, de ficar longe das telas do celular. Isso, depois da pandemia, parece que aumentou mais.
Com certeza, né? Porque a gente ficou muito dependente das telas, principalmente para trabalhar, para se divertir. O mesmo lugar que você trabalha, você se divertia, as crianças estudavam. E a gente acabou deixando com que as crianças e adolescentes permanecessem mais tempo utilizando a parte virtual. E isso foi gerando em todos eles e em todos nós, não vamos, né, nos excluir, é uma dependência, não é o tempo que a gente fica no celular, mas esse uso excessivo ele vai acarretando problemas para a nossa vida, né? E a gente precisa começar a perceber isso o quanto antes.
Glauci, quais são as consequências negativas da nomofobia para a saúde mental e também para o nosso bem-estar?
Principalmente a ansiedade, né? Você fica longe do aparelho, você começa a se perceber meio agoniado, você está ali se sentindo ofegante, na verdade você está ansioso, medo de estar perdendo uma mensagem, está perdendo alguma coisa. Essa exposição à tela, ela vem trazendo dificuldades hoje, né? Para qualquer pessoa, principalmente criança, adolescente, adulto, pela dificuldade que a gente está de se concentrar, de ter foco no que a gente está fazendo. A gente para toda hora quando a gente escuta um apito de alguma rede social ou de algum aplicativo, que, como se aquilo tudo ali fosse mais importante do que o que você está fazendo. Então, uma das principais situações negativas é tirar o nosso foco, tirar a nossa concentração. Sem contar que temos aí outras situações, como problemas de visão, né? A fadiga visual pela quantidade de luz, dor de cabeça, dor nos olhos. Muitas vezes você está tanto tempo num computador ou num telefone, nós estamos falando do telefone, que a vista fica embaçada. Você olha para perto, você olha para longe, olha para perto, olha para longe, e isso vai te causando uma situação muito ruim. Sem contar que se você for olhar para as redes sociais, você tem que ser aquela pessoa perfeita, né? Como você olha a vida das outras pessoas, sempre perfeita, e isso vai te trazendo um transtorno mental que hoje a gente pode chamar de dismorfia corporal, que é quando a gente começa a perceber que a gente não está tão bonito, tão perfeito quanto a pessoa daquela foto ali. E você começa a postar e vai postando cada vez mais, como se todas aquelas curtidas, todos aqueles likes fosse mais importante do que você viver a sua própria vida.
E a gente, às vezes, fica procurando a melhor foto, né? Como tira e tira de novo, e de novo, e de novo, até que ache uma. E quando ninguém olha, né? Ou às vezes olha, mas não curte, dá aquele desespero, poxa, ninguém gostou, né? Parece que é uma procura por aceitação, Glauci.
É verdade, a gente quer ser visto, quer ser aceita, como se a quantidade de curtidas, de mensagens, de pessoas vendo a sua foto, ela se torna muito mais importante do que você está vivendo realmente, tendo uma vida social. Isso é um dos problemas, sabe? Porque você deixa de viver, de estar na rua, de estar vivenciando algo, para estar tirando foto, para estar postando. Você vai, vamos dar um exemplo, num jardim zoológico, em vez de você estar olhando o animal, você está tirando foto dele para postar, ou está fazendo uma selfie para postar que você está ali junto com ele, quando você está perdendo alguns momentos. Esses momentos são tão importantes. Se a gente tivesse essa condição de percepção, nossa, seria muito melhor. E a gente não se daria tanta importância, não daria tanta importância à aparência, né? A aparência não quer dizer nada. Quem nós somos de fato? a gente acaba se desconhecendo, né?
Existe uma maneira de diferenciar quando o uso é saudável e quando ele é problemático?
É, o saudável é isso, né? Com a pandemia, a gente passou a utilizar computadores para reuniões, para cursos online. E quando você tem a percepção do tempo que você leva no computador ou no próprio telefone, é saudável você dar uma paradinha. O problema é que a gente usa o seu celular o tempo todo, tanto para se divertir quanto para conversar com as pessoas, mas a gente tem que ter controle dessa situação. Se você tiver controle e saber a hora de parar, ótimo. Desligar um telefone para ir dormir ou botar ele silenciado, porque aquela quantidade de luz atrapalha no seu cérebro a ponto de te causar um sono intranquilo. Você não tem um sono reparador, né? Então, isso é muito ruim. É bom a gente perceber que na hora de dormir a gente precisa estabelecer ali um momento de tranquilidade. De falta de luz, né? A gente baixa a luz, a gente esquece um pouco o celular, a gente está esquecendo de ler livros antes de dormir, sabe? Fica olhando as redes sociais. Então, quando você tem um tempinho, até no seu próprio trabalho, que você estabeleça um tempo para você utilizar o seu celular, vai ser de extrema importância. Isso vai ser bacana, quando você souber utilizar no tempo que você estabeleceu. Se você fica o tempo todo fazendo fuga do que você está fazendo, para olhar um celular ou olhar um computador em redes sociais, você vai se atrapalhar bastante. Então, é muito importante a gente saber a hora de parar, silenciar, deixar todas as notificações ali sem tocar, o chamado modo avião, né, no celular, e você deitar na sua cama para dormir, para descansar. Isso vai ser bem legal.
Doutora, quando eu percebo que é hora de procurar ajuda, né? Geralmente, a gente vê assim que é o celular, ou o computador, o tablet, o que estiver usando, está usando a gente e não a gente a tecnologia. Às vezes é muito difícil a gente perceber isso. Acho que está tudo normal. Não, só vou dar uma olhadinha. Como a senhora falou, né? Toda hora dando uma olhadinha e tal, tal. Mas tem momentos que é preciso procurar ajuda também.
É verdade. Quando, normalmente, quem percebe que algo está errado não é nem você. Você não percebe. É o outro que vive com você. Porque você deixa de estar conversando com a sua família, você deixa de sair com seus amigos, de fazer uma atividade ao ar livre, para estar olhando a vida dos outros, para estar curtindo a vida dos outros, ou estar postando algo seu, até muitas vezes do passado, chamado TBT, né? Para que as pessoas fiquem curtindo. Então, quando alguém chega para você, poxa, você não sai do telefone, a gente está aqui conversando, você está olhando no telefone, isso é muito ruim. Então, esse momento, a gente pode não perceber, é um uso exagerado. Então, quando isso acontece, é bom a gente buscar ajuda, porque a gente acaba ficando realmente dependente. E essa dependência, como qualquer dependência, ela não faz bem à saúde física, social, espiritual, mental. Então, a gente precisa trabalhar isso. O vício, infelizmente, ele só é percebido quando ele já está no último estágio. E quem percebe, volta a falar, não somos nós. A gente não consegue perceber. A gente sempre acha, como você falou, é só um pouquinho. Ah, não, é só isso aqui. Ó, deixa eu te mostrar. E esse, quando você abre um celular para mostrar algo para alguém, o que vai acontecer é que você vai chamar, ter uma mensagem, você vai olhar, aquilo já vai te pedir para fazer uma outra situação. Dá para você olhar isso aqui? Dá para você passar para mim? E você perdeu o foco do que você estava fazendo.
Glaucia, o que mais nós podemos falar sobre esse assunto que é importante o nosso ouvinte estar assim inteirado e quem sabe aí tá sentindo algum desses sintomas, ansiedade, dor na visão, não está dormindo direito, ainda precisa ficar bem esclarecido para ele. É hora de parar.
É hora de parar. A nomofobia, ela não está relacionada ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas aos prejuízos que isso vai trazendo para a sua saúde. E esse prejuízo, ele muitas vezes ele não tem volta, né? Quando você perde um pouco da sua visão, você tem que mudar o grau do seu óculos, infelizmente isso não tem mais volta, porque essa exposição à luz, nós temos aqui a luz de um computador, de um celular, que faz mal à nossa saúde. Isso mexe, e quando isso mexe muito com a gente, temos a ansiedade ligada a isso. E essa ansiedade, ela vai de tal ponto que às vezes você não tem um controle. Então é necessário você ter uma ajuda profissional. E muitas vezes também, uma coisa que às vezes é velado, é você fica tão feliz de ver o outro feliz, até aí beleza. O problema é quando você se entristece de ver que outras pessoas estão curtindo a vida, estão felizes, e você está aqui e você não tem mais amigos presenciais, só tem amigos virtuais, mas ninguém te chama para sair. Esses amigos só estão ali dentro de um computador ou dentro do telefone. Isso coloca muito em risco as suas atividades normais da vivência do dia a dia. Então é bom a gente buscar ajuda, não é vergonha buscar ajuda para algo que você não consegue sozinho. Às vezes pode parecer, mas não tem que ser tão importante mostrar, tem que ser mais importante viver.
Cláudio, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Fico à disposição para o que precisarem.
Nós conversamos com a psicóloga Glauci Correia a respeito da nomofobia. Agora, 3 horas e 47 minutos, intervalo, já voltamos.